Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Deputados aprovam em primeiro turno educação como atividade essencial. Prefeito do Paraná é preso em rodovia com galos de rinha no carro. E uma entrevista especial, cientistas da Universidade Federal do Paraná esclarecem as dúvidas sobre a vacinação contra a Covid. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, tempo estável, com predomínio do sol em grande parte do Paraná. No entanto, alguma condição de chuva na região litorânea. Os termômetros devem passar dos 30 graus em várias partes do estado. E a temperatura máxima prevista para Jacarezinho, Apucarana e Paranavaí é de 33 graus. Em Londrina e Maringá, 31 graus. Telêmaco, Borba e Jaguariaíva, 30 graus. Foz do Iguaçu e Cascavel, 31 graus. Francisco Beltrão e Rio Negro, 30 graus. Ponta Grossa, 28 graus. Em Curitiba, a máxima prevista é 29 graus. Em Paranaguá, 31 graus. A Assembleia Legislativa do Paraná aprova em primeiro turno a educação como atividade essencial. As informações com Amanda Yargas.
A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, por 45 votos a 6, um projeto do governo estadual que inclui a educação como atividade essencial, que não pode ser paralisada durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é garantir a volta às aulas no próximo dia 1º de março em modelo híbrido, com parte dos alunos presencialmente e os demais de forma remota. A APP Sindicato, que representa professores e funcionários de escola e também deputados de oposição, são contra a proposta, afirmando não haver segurança para o retorno às aulas presenciais enquanto não houver vacina para os trabalhadores da educação. O projeto, que tramita em regime de urgência, recebeu emendas e deve voltar à Comissão de Constituição e Justiça antes de retornar para a votação em segundo turno no plenário. O líder do governo na Assembleia, deputado Sembacre, do PSD, voltou a alegar que os pais não são obrigados a encaminhar seus filhos às escolas e que as aulas presenciais são opcionais. Já a oposição lembrou que, apesar de os pais terem essa opção, professores e funcionários de escolas não têm escolha, a não ser comparecer ao trabalho presencialmente, e que as escolas não têm infraestrutura para garantir a segurança sanitária da volta às aulas presenciais. Segundo o governo, as atividades educacionais devem ser consideradas essenciais, abre aspas, por terem papel fundamental no desenvolvimento da cultura nacional e na constituição, manutenção e evolução da sociedade, fecha aspas. Repórter Amanda Yargas.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6 galos de rinha que eram transportados em um carro oficial da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, cidade de cerca de 8 mil habitantes, localizada na região de Cascavel. Os agentes decidiram abordar o motorista porque ele havia feito uma ultrapassagem em local proibido e, ao pedir a documentação, foram surpreendidos ao saber que o condutor era Leonir Antunes dos Santos, prefeito do município. Outra surpresa foi constatar que o veículo estava com licenciamento atrasado. O flagrante foi realizado nas redondezas de Sarandi, cidade gaúcha, próxima a Passo Fundo e a mais de 400 quilômetros de distância de Boa Vista da Aparecida. O prefeito negou ser o dono dos 6 galos de rinha apreendidos no carro da prefeitura, que era dirigido por ele, na BR-386. Após a apreensão, Santos foi detido e liberado da delegacia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o gestor assinou termo circunstanciado pelo crime de maus-tratos aos animais. E, além disso, vai responder judicialmente por improbidade administrativa por usar veículo oficial. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as ocorrências já foram repassadas para o Ministério Público. A viagem do prefeito ocorreu durante o recesso de carnaval decretado por ele em Boa Vista da Aparecida. O governo do Paraná suspendeu o ponto facultativo por causa da pandemia do novo coronavírus.
E o Senai tem mais de 3.500 vagas para cursos técnicos presenciais ou semipresenciais em Curitiba e região. As informações com Jomar Valença.
Serviços.
As unidades do Senai em Curitiba e região metropolitana de Curitiba oferecem mais de 3.500 vagas para cursos técnicos presenciais ou semipresenciais ainda no primeiro trimestre deste ano. São cursos em áreas como manutenção automotiva, eletromecânica, mecatrônica, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho e muitas outras. Não há limite de idade e o pré-requisito é que o estudante esteja cursando ou já tenha terminado o ensino médio. Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no cursocertosenai.com.br. Vou repetir, cursocertosenai.com.br. Para dúvidas e matrículas, o telefone é o 0800-648-0088. 0800-648-0088. Ou também pelo WhatsApp 41-98705-4387. 41-98705-4387. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso à distância para preparar profissionais no atendimento de denúncias de animais vítimas de maus tratos. Podem participar da capacitação os protetores independentes, integrantes de organizações da sociedade civil de proteção animal e técnicos das 399 prefeituras. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, Universidade Virtual do Paraná e Proteção Animal Mundial. O curso é totalmente online e gratuito. Basta realizar inscrição até o dia 5 de março. Mais informações e inscrições no site da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. sedest.pr.gov.br sedest.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Está em discussão na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a punição dos fura-fila da vacinação da Covid-19 no Paraná, com multas que variam de R$ 24 mil a R$ 97 mil. A proposta foi apresentada pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Cury, do PSB, e Ademar Traiano, do PSDB. O projeto de lei cria um mecanismo para aplicar multas severas para quem furar a fila definida pelas autoridades sanitárias, tanto para quem aplica quanto para quem recebe. Segundo Romanelli, pessoas que não estão na linha de frente de combate à Covid estão recebendo vacinas em detrimento de pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que têm mais de 60 anos e têm comorbidades, que são mais de 70% das vítimas fatais da doença.
E o transporte de produtos tóxicos feito por caminhões no Paraná representa risco ambiental constante. As informações no Boletim de Economia do José Ville.
Economia. Vamos ao destaque no estado. O Paraná tem um grande movimento diário de caminhões transportando a sua produção. E isso representa um risco ambiental permanente pelos acidentes que provocam vazamentos de produtos tóxicos na natureza. Foi por um destes vazamentos que o rio São João, no município de Guaratuba, no litoral do estado, está sofrendo as consequências. Desde sábado, o Instituto de Meio Ambiente do governo paranaense está alertando os moradores para evitarem o uso da água do rio e o consumo de peixes da região, e anunciou uma portaria de proibição deste consumo pelo perigo para a saúde. O caminhão tombou e derramou grande parte do produto tóxico no rio São João. Esta área, na região da Serra do Mar, é preservada com a cobertura de florestas nativas. Os fiscais exigiram a implantação de medidas de contenção, limpeza e recuperação do ambiente, um trabalho que é de responsabilidade das empresas que fabricam e transportam estes produtos perigosos. Houve mortandade de peixes provocada pelo produto químico tanalite, que é tóxico e corrosivo e de alto risco ambiental. A população próxima ao rio está sendo orientada a não utilizar as águas até a recuperação do meio ambiente. O rio também passa pela cidade de Garuva, em Santa Catarina, e neste trecho os cuidados ambientais deverão ser tomados pelo estado vizinho. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E o Coritiba deve acertar com o lateral esquerdo Romário e pode ter o retorno do meia Robinho. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Coritiba deve confirmar a contratação do lateral esquerdo Romário, que estava na equipe do Cuiabá na campanha de acesso para a elite do Brasileirão. O jogador pertence ao Santos até o final da próxima temporada e deve assinar por empréstimo até o final deste ano. Outro atleta que interessa ao time é o meia Robinho, de 33 anos. Ele jogou pelo Coxa de 2012 até 2014. Está defendendo o Grêmio, onde fez apenas 17 jogos. Para retornar ao Alto da Glória, Robinho teria que se encaixar na nova realidade financeira do Coritiba, que vai disputar a Série B em 2021. A CBF solicitou à empresa responsável pela operação dos equipamentos do VAR esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. O questionamento envolve uma suposta falha técnica do VAR na verificação de um possível impedimento do jogador colorado Rodrigo Dourado, que marcou o primeiro gol na vitória do Internacional por 2-0. De acordo com o primeiro vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, o clube carioca vai pedir a anulação desta partida. E antes da partida contra o Burnley pela segunda divisão inglesa, os jogadores da equipe do Brentford se recusaram a ajoelhar em referência do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. A organização do campeonato inglês instituiu o movimento desde maio de 2020, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. O gesto vem fazendo parte de uma campanha contra o racismo, porém, a equipe do Brentford decidiu que não mais participaria por acreditar que o ato de ajoelhar-se não está tendo mais o impacto necessário. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
No próximo bloco, saiba como a ciência e a comunidade podem se unir para esclarecer as principais questões da vacinação contra a Covid-19. Na edição de hoje, o Paraná em Rede traz uma entrevista especial. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.